Amém. Eu já estou com um pegarzinho, né? Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Esperamos poder estar, né? Mais vezes, se Deus quiser. Deus nos permita. É isso? Cremos que a vontade de Deus, cremos que tem sido a vontade de Deus estarmos aqui, falar da verdade, falar do Evangelho, falar da palavra. E com certeza muitos tem se alimentado, muitos têm, né, se alimentado dessa palavra, tem se fortalecido, tem criado esperança, força para prosseguir, né? Inclusive, estava comentando aqui com a Suzana agora mesmo, uma visão que ela teve uns dias atrás de um deserto pelo qual a gente passava, eu creio, a igreja passava por aquele deserto. Era um vale, tinha os montes do lado, e a gente sabia que em cima daqueles montes tinham inimigos, e durante o dia, para não ser visto pelos inimigos, nós nos arrastávamos, ou seja, rastejando, a maneira que o soldado faz para evitar que o inimigo veja. E à noite, quando fazia noite, nós caminhávamos. Só que durante a noite muito escura, muito intensa, e no deserto, faz muito frio à noite, e aí esfriava muito. Aqueles que estavam na periferia, nas margens, sofria mais do que aqueles que estavam no meio, sendo aquecido. Então havia um revezamento, de vez em quando um passava para dentro, outro passava para fora, não é assim? E interessante que depois de um determinado, né, a gente também vinha arrastando macas, não sei, certamente com doentes. E achei interessante o seguinte: aqui em um determinado momento da escuridão, pôde-se ver, né, um reflexo no céu, alguma coisa brilhava no céu, mostrando que a luz batia lá no manancial que estava ali na frente. Então havia uma esperança, um manancial que estava ali na frente, refletindo uma luz, e que dava esperança, animava para que a pessoa continuasse caminhando, não desistisse, porque estava perto o manancial. Estava perto o manancial. Aí, no Salmo 36, versículo 9, diz assim: em ti está o manancial, na tua luz. É isso mesmo? Olha para mim. Salmo 36.
Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz.
Então está aqui: porque em ti está o manancial da vida. Então, aquele manancial que a gente via, aquele manancial era Cristo. Então, quer dizer, nós estamos caminhando, aproximando do manancial. Nós estamos caminhando, buscando esse manancial, buscando conhecer a Deus. Nós estamos caminhando e cada dia aproximando mais do manancial, que é o próprio Deus. Em ti está o manancial. Na tua luz, ali, aquela luz, teremos a luz. Ali é aquilo que nós buscamos, é isso que nós queremos. A luz. Cristo é a luz. Eu sou a luz que veio ao mundo. É esse manancial que nós estamos querendo, ou que nós estamos buscando, e que nos faz, quer dizer assim, superar as dificuldades do dia, do sol, da dificuldade de ter que se esconder, né, nesse mundo. Nós vivemos quase dessa forma, realmente, quase não, dessa forma, escondendo. E durante a noite, as trevas, mas é na hora dessa dificuldade enorme é que você consegue caminhar um pouco, que você aproxima mais da verdade, né? Se aproxima mais de Deus, você começa a entender melhor as coisas de Deus. Que o poder de Deus, a sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, se aperfeiçoa é nessas horas. De outra forma, a gente não entende, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus aperfeiçoou Jesus pelo sofrimento, né? Proveite na fornalha da aflição. Então, as dificuldades, as lutas, as tribulações, as aflições, elas é aquele deserto ali. E a gente está sempre animado a caminhar mais um pouco, porque à noite a gente está vendo que tem um manancial na frente, tem uma esperança na frente, tem um lugar onde você pode segurar, né? Bom, amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós te agradecemos pela bondade, misericórdia do Senhor, por não levar em conta os nossos pecados, por causa da sua bondade, longanimidade, paciência. Senhor, que experimentou tudo o que nós vivemos e hoje intercede por nós. E hoje o Senhor sabe da dificuldade que cada um tem, o medo pelo qual todos nós passamos, pela aflição que tem vivido a terra, de um modo geral, angústia, incertezas, e em meio a essa grande tribulação, o seu povo, a sua igreja, precisa sobreviver. Ela precisa realmente se arrastar durante o dia, caminhar alguma coisa durante a noite, e olhando para frente, sempre para frente. poder almejar, poder desejar, que se nós continuarmos caminhando, se nós continuarmos andando, nós vamos chegar aí nesse lugar santo, com a esperança, onde Deus está. Nós vamos chegar no manancial da vida, que é Cristo. Então nós estamos buscando a Cristo. Jesus, ajuda-nos, abre os nossos olhos, ensina o caminho que nós devemos andar, dá-nos muita paciência, humildade, dá-nos, Senhor Deus, renova nossa fé, nossa força, para que nós possamos ajudar uns aos outros, passar aqueles que estão na periferia, no freio, para o nosso meio, enquanto outros vão ali socorrer os necessitados, né? Socorrer os enfermos, doentes, colocá-los em maca, se for necessário, e levá-los juntos, orando, buscando uns pelos outros. Que aqueles que estiverem, Senhor Deus, vendo, enxergando, é que o Senhor possa colocá-los à nossa frente para ajudar. Eu posso, ó Deus, dar força àqueles que estão vendo. Renova a fé, a força, a oração, a intercessão, para que a igreja permaneça. Para que o seu povo permaneça. Pequeno rebanho. Agradou ao Pai dar a esse rebanho seu reino. Abra, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento. Que a verdade não seja para nos causar pânico, medo. A verdade, pelo contrário, é para nos dar força. A verdade é para mostrar para nós que a palavra de Deus se cumpre cada momento, cada dia, cada lugar. Nós não viemos para esse mundo para nele ficarmos. Nós não viemos. Aqui não é realmente o nosso lugar definitivo. Nós habitamos o tabernáculo, nós vivemos numa casa provisória. E muito em breve, se Deus quiser, estaremos definitivamente uma casa construída pelo Senhor no céu. Muito perto, com certeza, está a redenção do seu povo, a redenção da igreja. Mas enquanto esse dia não vem, a igreja trabalha, a igreja socorre, a igreja luta, a igreja faz a vontade de Deus, acesa, acordada, para que quando o Senhor bater as portas, nós estaremos prontos para receber. Obrigado, Jesus, que esta seja a minha oração, e que a palavra do Senhor esteja saindo, né, através da nossa boca. Graças a Deus. Amém. Amém? Oração cumprida. Podemos curvar nossas cabeças, né? Amém. Então, é isso aí. Eu acho que na nossa oração nós fizemos realmente uma passagem do que a gente acredita. Né? Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. E quando fica tudo escuro, à noite, né? Todo mundo envolvido com a noite, não percebe como o sonho da Labão, né? Que era 22 horas e olhava, estava de dia. E era meia-noite e olhava, estava de dia. Então não percebe que as trevas, não percebe a noite. Então você, na ilusão, você vai vivendo como se não houvesse noite, né? Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Quem quiser abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: Marcos 12, 13. Quer ler, por favor?
Enviaram-lhe, então, algum dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, pois, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e de ninguém se te dá, porque não olhas à aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes Jesus: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Disse-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele.
Amém. Então, a verdade, nós sabemos que é muito difícil você, no seu dia a dia, você saber o que convém, o que não convém, o que pode, o que não pode. É muito difícil. As trevas, elas simbolizam exatamente essa dificuldade, porque você andando no escuro, você não sabe o que é que você faz, né? A luz seria, então, você conseguir: não, isso eu não devo, isso aqui é a luz. Eu não devo beber a água gelada, que ela vai me fazer mal. É uma luz, né? Eu não devo colocar o meu carro numa velocidade X, porque isso é perigoso, eu tenho que diminuir a velocidade. Então, no mundo, é desse jeito, é dessa forma. É o que pode e o que não pode. O bem e o mal. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, imagina a dificuldade que é. Imagina a dificuldade que não é. Então, por isso que Deus aconselha você ter o Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. Que vai chegar naquele momento, é o Espírito Santo que vai dizer para você. É o Espírito Santo que vai tirar a sua mão dali. Ou é o Espírito Santo que vai colocar o seu pé no lugar certo. Você vai ser salvo naquele instante, naquele momento. Deus vai providenciar uma coisa naquele instante. Deus vai criar uma situação naquele instante. É a obra de Deus, a obra do Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo é a igreja. A igreja, ela tem. Toda a igreja tem o Espírito Santo. Ela é guiada, ela é dirigida, ela é ensinada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito que estava em Cristo. Não é? Ele é que vai nos ensinar. Então, os fariseus aqui, alguns lá dos fariseus e dos herodianos, pessoal de Herodes, né? Está levantando e testando, porque vendo Jesus pregar, vendo Jesus falar, etc, etc, vamos ver o que, ele vai dizer a respeito disso. Pagar imposto, por exemplo. Quer dizer, vocês não vão pagar imposto? Você não tem que pagar imposto? Ou você não tem que trabalhar? Ou você não tem que fazer isso ou aquilo? É o que nós estamos falando. Você, o bem e o mal. Às vezes aquilo é um bem até aqui, daqui para lá já não é mais bem. Às vezes aquilo parece ser um mal, no entanto, não é. Não está gelada, não? Certeza? Então ele tentando pegar Jesus um pé trocado aqui, ele vai dizer, né? Porque se ele dissesse que não pagasse o imposto, ele colocaria todo mundo contra César, né? E ele não, mas não foi por isso que ele falou, deixou bem claro aqui que quem tivesse que pagar imposto, pagasse. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Sabia que aquilo ali era uma tentação. Então nós somos muitas vezes tentados. Muitas vezes tentados. Porque a gente não sabe, não percebe, mas ali está o espírito acusador, o espírito tentador. Fazer você pode fazer isso? O que você está fazendo está certo? É assim que faz? Né? Essas perguntas às vezes vêm, você mesmo percebe. Então ele fala aqui: pega a moeda e me dá. Olha aqui a moeda, onde é que está aqui? Né? E quem é essa espinha? É de César? Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas isso aí deixou uma lição enorme para a gente. Deixou uma lição enorme. As coisas de Deus, nós vamos cuidar das coisas de Deus. Lembra quando Jesus falou: mãe, a senhora não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Né? Jesus, ele, quantas vezes ele deixou claro isso? Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Né? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Então, nós não pagamos nossos impostos? Não pagamos nosso tributo? Nós não pagamos os nossos compromissos das coisas que nós compramos? Ou não? O que mais que a gente faz? Isso. O que mais que você faz? Tem que votar na época da eleição, você não vota? O que mais? Estava lá na época do povo, lá em Jerusalém, tinha que estar todo lá, que era na época do censo, eles não foram para lá. Tem que pôr os meninos na escola, se você não pôr, alguém denuncia. Nós não estamos usando máscara aí, por exemplo. porque não é uma lei, você tem que usar a máscara. E assim vai indo. Né? Então, como nós fazemos o que é de César e não podemos reclamar, porque nós estamos no mundo, enquanto nós estamos no mundo, nós temos que viver dessa forma. E as coisas de Deus? Quem vai fazer? Ou quem está fazendo? Será que tem alguma coisa para fazer para Deus? Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Tem uma vontade de Deus, uma obra de Deus. A igreja, ela está envolvida nisso, ela já sabe, ela já descobriu o que, que ela precisa fazer, né? Aí nós, na nossa oração, nós não falamos do deserto, desse caminho. Então você passa gente que está na periferia, quando está morrendo de frio, passa para dentro, né? O outro que está enfermo, você carrega, abrir os olhos, mostrar para eles, olha lá, nós estamos muito perto do manancial. Ali está, ó, nós vamos caminhar. Há uma esperança. Vai e abre os olhos, das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Como é que eu sei que você está sobre, você está errado? Como eu sei que você está errado? Lembra da visão da casa? De falar para a menina, olha, vamos aprender o que é certo e não vamos ficar, né? Graças a Deus que nós não estamos aprendendo o que é errado. Vamos aprender o que é certo. Vamos tirar esse cabelo, essa ignorância de achar. Vamos buscar a Deus, perguntar para Deus, conversar com Deus. Eles não conversaram, não perguntaram aqui sobre o tributo. Vamos perguntar para Deus. Onde é que nós estamos pecando? Não é? Vamos falar com Deus sobre a nossa aflição, a maneira de viver hoje, né? Por quê? Nós levantamos e vamos cuidar das coisas de quem? E fazemos muito bem. E pagamos os nossos impostos, nossos tributos, vendemos e compramos. Infelizmente, nós ainda estamos presos em muitas coisas. Somos escravos, peregrinos nessa terra. Perto está a nossa redenção, perto está o fim de todas as coisas, perto, mas não chegou ainda. Mas enquanto não chegar, é uma música aí, parece, né? Mas enquanto não chega, nós vamos ter que cuidar das coisas de César, mas não podemos nunca esquecer as coisas de Deus. Se nós entendermos que as horas, o tempo, exige de nós mais oração, como é o caso da Priscila, tá fazendo, exigir de nós mais intensidade. Nós orávamos uma, duas vezes por dia, nós orávamos 10, 15, 20 minutos, nós tínhamos comunhão com Deus. Se nós percebermos, porque aumenta o veneno, Nós temos que aumentar também a dose do remédio. É? Nós não podemos permitir que as nossas vasilhas fiquem vazias, sem o azeite, sem o espírito, sem alguma coisa que Deus esteja falando com você. Sem alguma coisa que Deus esteja falando com você. Amém? Em João 8:32, Jesus fala: conheça a verdade. Conheça a verdade. João 8:32. Pode.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Continua. Mais uma vez, por favor.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então tá, né? A verdade, ali ela tá. De quem é essa imagem? César? Então dá para César. Pronto. A verdade, isso era a verdade. Pega, tá. Para César. Você descansa a cabeça. Você alivia. Não, isso aqui não é de César. Então, as coisas de Deus, a Deus. E alivia. Quando você entende que isso é verdade, é verdade. Você alivia. Tira aquele peso, aquele fardo. Tira aquele medo. É verdade, né? Então, quando Deus fala, não haveria as dores de parto? O que é a dor de parto? Dói, para. Dói mais intensamente, para. Dói mais intensamente. Vai diminuindo o espaço de tempo. Então, quem sabe, nós estamos passando aí pelo primeiro ai. Né? O primeiro ai talvez está sendo vencido até com uma certa facilidade, né? Vou dizer assim, facilidade entre aspas. Só Deus sabe que não está sendo. Mas quem sabe não é? Eu não posso afirmar. Eu não posso, eu não sou nenhum profeta para poder dizer isso. Deus nunca me revelou isso também. Mas não tem vários ais? Nós não temos as dores de parto? Não é? Quer dizer que a coisa não vai terminar agora, não. Mas a verdade, você admitir a verdade. Não. Peraí. Isso aí abriu meus olhos. O primeiro ai, a primeira dor, abriu meus olhos. Abriu meus olhos por quê? Qual foi o aprendizado que eu tive? Qual foi o sinal importante que eu tive com essa primeira dor? Imagino que seja a primeira dor. Não estou dizendo que é, não. Nem pode ser que não seja. Mas vamos imaginar que fosse. Com essa primeira dor, não veio avisar para mim que a criança vai nascer? Veio não? Depois da primeira dor, a mãe não dá tempo de fazer uma série de coisas? Nossa, eu me lembro. Não, vá, peraí, vou passar uma água no cabelo. Tem mulher que entra, vai tomar um banho, vai ajeitar. Primeiro vai, claro que tem uns que não dá tempo, não. Mas, o primeiro AIDS, o segundo AIDS. Às vezes chega no hospital, o médico vai dizer, ó, vai nascer lá para 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Marca a hora, tudo acompanha direitinho, esperando. O progresso das dores, né? Então, com essa primeira dor, abre os meus olhos para mim colocar as coisas no lugar. É o tempo que Deus está abrindo os nossos olhos para nós entendermos, para nós reconhecermos que alguma coisa precisa ser feita. Seria uma ignorância muito grande se isso não acontecer. Então, Senhor, obrigado, Jesus. Olha, como eu posso aprender, como eu posso entender. E não é melhor para nós que essa criança nasça? Não é melhor para nós que venha o reino de Deus? E que seja feita a vontade de Deus? Não é? Mas ao mesmo tempo eu tenho medo, ao mesmo tempo eu tenho receio. Assim, querendo, mas com medo. Mas se nós procurarmos realmente ter os olhos abertos, entendermos e começarmos realmente a conversar com Deus, Deus vai aliviando uma coisa e construindo outra dentro de mim, fazendo com que nós entendamos que é fundamental que Ele venha, que a nossa oração seja nessa direção. Senhor, olha, por quê? Porque se o primeiro ai, se o primeiro, a primeira dor está sendo difícil, imagina a segunda, a terceira, a quarta. Mas não pode ser motivo de desespero. Mas para mim não ter esse problema, é só conversando com Deus. É só analisando, observando, vendo, etc. E trabalhando. Enfim, eu tenho certeza que o médico, se eu entrar no hospital e ver a pessoa, dizer assim, dedo machucado, eu desmaio. Né? A passo que tem o médico vem, abre lá, mexe, tira, põe, etc. Tal, e sem nada. Mas se eu ver qualquer coisa, eu. Né? A minha operou da garganta. Eu fui no hospital e senti mal quando era, né, antes do casamento. Eu fui no hospital e senti mal. Ela operou da garganta. Não foi eu não, ela. Foi ela que tinha operado a garganta. Né? Amém? Mas se você buscar Deus, você começar a conviver, né? Se você orar com o enfermo, expulsar um demônio, você começa a ter essa convivência, essa vida com Deus. Não fugir das coisas de Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É o que eu preciso fazer. Então aí Deus começa a mandar os doentes. Começa a mandar para você os doentes, os enfermos, os perturbados. A gente foge dos perturbados. Mas Deus começa a mandar os perturbados para você. Você vai aprender e vai acabar se tornando uma árvore plantada à beira do riacho, que não se abala. Um monte que não se abala de tanto levar pancada. Não é o meu caso. Eu me abalo. Mas eu não posso ter medo. Eu tenho orado bastante e pedido, Deus. Fé. Aumenta a minha fé. Porque cheguei à conclusão que eu vou precisar de fé. Renova a minha força. Né? Me dá entendimento para mim e força. Vai ficar aí sentado esperando? Não, ora, pede a Deus, bate na porta, fala assim: eu não vou dar conta, não. Ele vai dizer: você dá, você dá, você é forte, levanta e anda. Não temas, eu estou contigo, etc. E né, passa, a gente tem passado da banda ruim. São essas provações. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Né? São essas provações que vai ver se realmente o ouro é bom. Se ele suporta o fogo. Amém? Tem gente que não suporta nem escutar quando, né, você falar. Já embrulha o estômago de falar. Mas Deus proverá. Deus proverá. Nós somos rodeados de uma nuvem enorme de testemunhas, de pessoas que deram as suas vidas e conseguiram agradar a Deus. Amém? Você não vai deixar de pagar os seus tributos. Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza que o seu trabalho está sendo muito mais abençoado. Eu tenho certeza que as coisas suas têm andado muito mais. Seus negócios. Sabe, eu acho que você tem tirado muito mais o coração daquelas coisas que não. Né? O dinheiro, os valores, essas coisas. De repente o seu coração já não está mais ali. E aí a coisa vem naturalmente. Você tá, não está dando a vida por aquilo, você está dando a vida para Deus. E as outras coisas têm sido dadas, têm sido acrescentadas, né? Até mesmo sem muito esforço. Amém, gente? Está dando para entender? Né? João 3. João 3. 30. João Batista. João é 3:30, viu, Neto? João Batista, o povo temia João Batista. João Batista tinha uma palavra tremenda. João Batista era um respeitado, ele era respeitado pelo que ele falava, pelo que ele pregava, pelo que ele dizia a respeito de Deus. Foi ele que abriu realmente o caminho para que viesse logo após Jesus. Mas o que Jesus falou, o que Jesus disse, foi uma luz tão superior aquela que João tinha, tão forte, que João entendeu perfeitamente, imediatamente. Falou: olha, eu tenho certeza que eu vou sumir a hora que ele começar. A hora que ele começar, eu vou desaparecer. Então, que ele realmente fale, que ele realmente venha, porque o lugar é dele. Ele é a luz, ele é o Senhor. Imagina nós recebendo Jesus. Imagina nós, chegou o nosso Deus. Nós saímos dessa dificuldade que nós estamos, né? João 3:30.
É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Então, aqui, João dizendo, olha, aquele que vem de cima é sobre todos. João, eu sou da terra, né? Eu não vim de Deus como ele veio de Deus. Aquele que vem de cima, que veio do céu, ele fala do que ele viu. Ele fala das coisas que ele viu de Deus. É muito superior a mim. É muito superior a mim. Mas aquilo que ele viu e ouviu e testifica, é preciso que nós aceitemos o testemunho dele. Então, uma coisa que a gente precisa hoje no nosso dia, não esquecermos que tem uma pessoa que desceu do céu, que se chama Jesus Cristo. E o testemunho dele, por exemplo, se ele falou que viria as dores, vai atrás. Se ele falou que haverá um novo céu, uma nova terra, se ele falou que aquele que amasse uns aos outros, vamos atrás do testemunho dele. Vamos encher as nossas vasilhas com o testemunho dele. Por isso que João falou, olha, eu vou desaparecer diante. Isso aqui foi no começo da pregação de Jesus. E realmente, o que Jesus falou depois de João foi muita coisa. Aquele que Deus enviou, no caso, Jesus, o enviado de Deus, fala as palavras de Deus. A palavra de Deus saiu da boca dele, né? As palavras não são minhas, são daquele que me enviou. Eu não falo de mim mesmo. Ele, o Espírito dele, o Espírito Santo. E o testemunho dele é muito importante. Imagina o tanto de tempo que nós perdemos em não consultarmos, em não... aquele que ouve essas minhas palavras, semelhante ao homem prudente que abriu profunda vala, cavou profunda vala, uma pedra preciosa, uma riqueza, né, um tesouro, é o Evangelho de Jesus Cristo. E no Evangelho, né, você passando por ele, você vai ver coisas realmente preciosas. Só que essas coisas estão sendo, no meio das trevas que nós estamos vivendo, elas estão ficando desprezadas. Porque você pega a Bíblia e você não sabe o que é que você lê. E você pega a Bíblia e você não sabe o que é que você deveria ler. Ponha isso na sua cabeça. Eu vou saber o que é que uma palavra de Jesus, um ensinamento de Jesus, o que é que Jesus falou dos últimos dias? Vamos lá. O que é que Jesus falou sobre casa, o casamento. Vamos ver o que Jesus falou sobre o reino de Deus, né? Vamos ver o que Jesus falou sobre a vida, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Eu tenho certeza que nós iríamos aprender muito. Então João chama atenção. O testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Eu preciso ir até o seu testemunho. O Jesus Cristo falou isso. A verdade. Nós não vimos agora mesmo? João 8,32? Né? Conheça a verdade. Jesus falou isso. Jesus falou isso. E o tempo vai passando, né? Porque a gente esquece, né? Mas as coisas de César estão sempre presentes. E o testemunho de Jesus, que é o testemunho de Jesus, né? As coisas de Deus, as coisas de César. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, testemunhou. Ele falou, é assim, 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 assim. Faz assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz assim, desse jeito. Amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Hoje mesmo eu falava com o Arthur a respeito disso. Falei, Deus não mandou nos tirar do mundo, mandou nos livrar do mal. Ele orou ao Pai e disse, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. João 17. Vai lá em João 17, é perfeito ali. A vontade de Deus que nós sejamos um com Deus. O quanto Deus quer que nós sejamos um com Ele. Que o que eu pensar é o que Ele pensa. Que o que eu falar é o que Ele fala. Pai, eu não peço somente por ele, mas peço por todos aqueles que vierem a crer. João 17. E assim por diante. Amém? Então, a César, a Deus, o que é de Deus. De uma coisa eu tenho certeza. As coisas de César, nós temos cuidado. Muito bem. Vamos agora fazer um esforço que o reino de Deus será alcançado exatamente com esse esforço. Vamos fazer um esforço e o reino de Deus nós vamos alcançar. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou. Rapidamente, né? Em que sentido você acha que Deus falou conosco?
Rapidamente, como o senhor falou, achei muito interessante essa questão do que o senhor falou, de que o sofrimento, o ai, né, ele vai te fazer entender alguma coisa, e a gente tem que perceber isso. E acima de tudo, essa questão também de César, que o senhor explicou, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Como nós temos constantemente preocupado com as coisas de César. A gente sabe as coisas de César, faz as coisas de César. Uhum. Mas como Jesus falou aí, ó, o que é de César. Você tem que fazer aquilo, tem que pagar suas contas, tem que fazer, faça. Mas não esqueça das coisas de Deus. Que são as coisas que a gente tem costume de esquecer, de não fazer, né, de não se atentar. E aí entra muito nessa questão do que o senhor falou sobre aquilo que me convém fazer e aquilo que não me convém fazer.
Pois é, será que a vontade de Deus se resume apenas em assistir uma live?
Com certeza não.
E muitos não têm, às vezes, feito só isso? Aí não tem a live, por uma questão ou outra?
Aí acabaria, então, né, o que você tem para fazer para Deus. Se fosse só a questão da live, se fosse, acabou o que você tinha para fazer para Deus. Não tem mais nada.
Não tem mais nada.
Aí você tem aquela passagem que mostra Jesus Cristo, ele me enviou para pôr em liberdade os algemados, mandar embora livre, oprimido. Olha quantas coisas ele falou ali.
É.
Olha a quantidade de coisa que você também pode fazer, que é um trabalho, que é uma coisa de Deus.
Isaías, Jeremias 58, se não me engano. Isaías 58.
Então, isso eu achei muito interessante, essa questão. De realmente a gente procurar ir até Deus e falar, Senhor, como que eu tenho que fazer? O que que eu posso fazer? O que que eu não devo fazer? Porque igual o senhor falou, às vezes aquilo que você está fazendo, aos seus olhos é um bem, mas é um mal. Uhum. Ou então até mesmo aquela situação parece que vai ser uma coisa muito ruim, mas é um bem.
Amém.
Então é ele que sabe ensinar o que convém e o que não convém.
É. Interessante, outro detalhe, né, é o seguinte, que as coisas de César, se você começar a fazer hoje um pouco, amanhã você tem o dobro para fazer. Aí, depois aumenta. E vai aumentando, como foi lá no exílio, lá no Egito. Quanto mais o povo produzia, mais aumentava a necessidade de produzir. Mais vinha peso para produzir. Então, é o caso. A gente vai envolvendo com o mundo. Aí de repente você hoje você é aluno, amanhã você é médico, amanhã depois você vai ser isso, vai ser aquilo, etc, etc. E assim vai indo. As coisas de Deus também, se nós envolvermos com as coisas de Deus, elas vão aumentar. Porque você cavou profunda vala, você achou, você descobriu valores.
Dá e dar-se-vos-á, né?
Dá e dá-se-vos-á, medida boa, recalcada, Lucas 6,31. Amém? Ou não?
Amém.
Não é não? É,
claro. Igual o senhor falou, realmente muito interessante isso que o senhor falou. Porque se no mundo, quanto mais você vai adiantando, fazendo as coisas vão aumentando, vão aparecendo oportunidades, será que para Deus também não?
Nossa.
Com certeza. É. Ele vai dar aqueles que negociaram os talentos. Ele não deu para aquele que negociou mais, que foi atrás.
A árvore que produz fruto será podada para que ela produza mais fruto. Produza fruto. Reclama para Deus. Senhor, eu quero. Eu quero ser útil. Né? Os meus talentos. Faz com que os meus talentos funcionem. Eu não preciso. Amém. Vamos orar? Para nós enterrarmos. Valeu então. Será que os nossos irmãos que estão aí, né, nos vendo, gostaram? Será que eles entenderam? Ficou alguma dúvida? Né, eles vão dar um sinal de que positivo, que vai, nós vamos trabalhar. Deus fala, aquele que disse que iria trabalhar e depois não trabalhou, nós não vamos ser esses, não, vamos trabalhar sim. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor, obrigado. Renova, Deus, a nossa fé, a nossa força. Mostra-nos a necessidade de trabalharmos na seara, de trabalharmos no reino. Mostra-nos, Senhor Deus, que nós somos os trabalhadores. Não podemos esconder-nos por detrás das árvores. Não podemos, Senhor Deus, fugirmos da nossa obrigação. Somos trabalhadores. Temos que começar aquele que o Deus ainda não pegou no arado, que faça isso, que busque nas orações, nas intercessões, para que realmente a sua igreja comece a incomodar o céu, para que a sua igreja comece, Senhor Deus, a forçar a vinda do Filho de Deus. Comecemos, Senhor Deus, a mostrar que tem um povo, tem alguém, Senhor, na terra um clamor apareceu e começa a chegar até os ouvidos do Senhor. Aleluia, Jesus. Hosana. Salva-nos, Senhor Deus. Livra-nos. Ponha, Senhor, a tua palavra na nossa boca, no nosso coração. Queremos conhecer de perto o teu testemunho, Jesus. Queremos entender os teus mistérios. Queremos cuidar das tuas coisas, das coisas concernentes ao reino de Deus, com muito mais fervor e intensidade do que as coisas disseram. Queremos a tua ajuda. Solta as cadeias que nos prendem. As cadeias, Senhor Deus, que nos fizeram escravos. Que nos fizeram, ó Deus, que nos tornaram longe do Senhor. Voltar para ti. Voltar para o Senhor, Deus. É o que nós estamos querendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém.
Minha vida, o para cura da alma.
Amém. Deus abençoe. Então, muito obrigado pela presença. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.